Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Quase a gente não chegava, né, doutor Ney Araújo? Boa tarde.
Boa tarde, Silvio Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. É, foi bom recordar aí esse debate político. É, assisti muitos comícios ali na cidade. Na época eu trabalhava no Fundo da Boa Vista e Marcos Freire fazendo seus comícios. Época forte, né, Silvio?
É, rapaz. Foi um dia desse, viu? Vamos trabalhar?
Eu era criancinha, viu, Ciro?
É.
Ainda não votava.
Vamos trabalhar?
Vamos trabalhar.
Flávio no WhatsApp. Diz aí, Flávio. Boa tarde.
Ciro Bezerra, boa tarde. Pergunta aí ao Ney Araújo. Eu tenho um filho que trabalha em um armazém de construção e o salário dele foi reduzido à metade. Só que ele tem carteira assinada. Aí ele queria saber os direitos dele. E ele não assinou nenhum papel de redução de salário. Simplesmente foi o dono do armazém que falou que o movimento estava ruim, que precisava reduzir o salário dele. Aí, para ele não ser demitido, ele aceitou. Mas só que tudo fora da lei, né? Eu queria ter essa dúvida aí. Quais são os direitos dele?
E aí, doutor Ney Araújo?
Bem, Ciro, realmente, pela informação aí do nosso ouvinte, foi feita uma redução de forma ilegal. A possibilidade de redução do salário, num montante tão grande como esse aí, mas em situação muito especialíssimas e comprovadas e feita por meio de negociação, quando a empresa estiver passando por verdadeira dificuldade econômica. Há situações em que isso pode ser feito também por manifestação do empregado. Imagine que o empregado está querendo estudar e assim ele mesmo solicita ao empregador que vai precisar de um horário a mais, então que ele deseja fazer uma redução do salário por um motivo justo, não é? Isso, inclusive, o empregador deve ter o cuidado de ficar documentado para não ser demandado lá na frente. Mas do jeito que o nosso ouvinte disse aí, realmente foi uma redução ilegal.
Uhum. Olha, são 4 horas e 57 minutos. O Paulo Henrique do Cordeiro deixou um recado dizendo que a eleição de Joaquim foi em 1990. Acho que ele estava nos ajudando aqui na conversa com Laurindo. Beleza, PHC? Obrigado, viu, querido? Aqui na hora não dá tanta coisa aqui que não dá para a gente ver tudo de uma só vez. É por isso que a gente pede sempre que recorram lá para a produção. Fica atenta, eu não fico aqui desligadaço para ver a dificuldade. Mas olha, deixa eu chamar as pessoas para participarem. Bota no gancho aí o telefone e vá ao 3421-3148. Se a pessoa quiser fazer uma pergunta agora, doutor Ney Araújo, no campo trabalhista previdenciário, esqueci até de ficar chamando aqui, porque as pessoas querem trabalhar e a gente quer botar o doutor Ney também para responder. Alô, doutor telefone, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Chamou pro lugar aí, Big. Oi, alô, boa tarde, boa tarde.
Boa tarde.
Sim.
A pergunta para doutor Ney é...
Seu nome e seu bairro, por gentileza.
Tudo bem, é Paulo de Afogados.
Fala, Paulo.
Tudo bom? A pergunta para o doutor Ney rapidinho é: como é que vai ficar esse PIS de quem nasceu de julho a dezembro e o governo não deu esse ano? Como é que vai fazer? Se eu tenho alguma informação sobre isso, já...
Doutor Ney, tá sabendo como é que vai ficar esse negócio do PIS?
Sim, Ciro Bezerra. O PIS, o calendário dele começava o pagamento no mês de julho. Entretanto, esse calendário foi adiado, né, o 2021-2022, e ele só começará a ser pago em janeiro. Isso porque, quando lá da discussão da lei orçamentária, os deputados exigiram maiores verbas para levar para as suas bases eleitorais. E, com essa liberação, o governo, então, adiou esse pagamento do abono salarial do PIS de julho deste ano para janeiro do ano que vem, a começar de janeiro do ano que vem, justamente para satisfazer as exigências dos senhores deputados.
No telefone tem mais uma participação. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Ciro.
Pois não, seu nome e seu bairro.
Meu nome é Edivaldo Francisco da Silva, aqui de Cavaleiro.
Senhor Edivaldo, qual é a sua pergunta para o doutor Ney Araújo?
Eu quero perguntar, doutor Ney Araújo, no ar. Eu sou aposentado por invalidez, por deficiência visual, dentro da lei. Eu só tive 13,5% em cima da minha aposentadoria. dentro da lei eu tenho direito a 25%. Eu estou perdendo aí 11% só o INSS. Eu não posso andar, eu tenho glaucoma. E eu gostaria de saber de doutor Ney qual seria a minha posição. Eu não posso andar com o
senhor. Senhor Edivaldo, deixa eu tentar alinhavar, porque o senhor já fez a pergunta aqui esta semana, eu estou lembrado. E o senhor é do Loas, não é isso?
Não. Eu sou aposentado legalmente.
O senhor tem quantos anos?
67, vou fazer 68 agora no dia 21 de novembro.
O senhor foi aposentado por invalidez?
Fui aposentado por invalidez.
E o senhor...
Incapacidade para o trabalho.
E o senhor quer saber o que agora? Qual é a sua dúvida?
Eu tenho direito legalmente aos 20%. Aos 25% em cima do meu salário.
Doutor Ney Araújo.
Ciro, o que ele está perguntando é o seguinte: o aposentado por invalidez, que necessita de um acompanhamento para fazer as suas atividades básicas diárias, como, por exemplo, tomar um banho, se alimentar, se pentear, trocar uma roupa, ou seja, aquela pessoa que já não tem mais a capacidade de fazer isso só. Então, ela precisa do acompanhante. Então, inclusive, foi apelidado de auxílio acompanhante justamente esse benefício a mais que pode ter o aposentado por invalidez, que é 25% a mais do que ele ganha. Imagine que ele receba hoje R$2.000. Ele pode receber mais R$500. Se ele recebe R$6.000, ele pode receber mais R$1.500, que é o chamado auxílio acompanhante. O que é preciso? É preciso passar pela perícia médica para que seja constatado que ele realmente necessita desse acompanhamento. Antes de passar por essa perícia, ele deve pegar um laudo médico e mostrar ao advogado previdenciário para ver se esse laudo realmente está dentro das exigências que faz o INSS para concessão desse benefício.
Na linha tem mais uma pessoa perguntando, o doutor Ney Araújo respondendo. Alô, boa tarde.
Boa tarde, é a Ana de Aldeia.
Ana de Aldeia. Oi, Ana, qual é a sua pergunta?
É que eu gostaria de saber que, veja só, eu recebi o retroativo da aposentadoria do meu ex-marido por R$17.000. E minha pensão por morte é de 1.600. Eu gostaria de saber se eu tenho que declarar o ano que vem o imposto de renda.
Doutor Ney.
Bem, filho. Ela deve fazer essa declaração se houve desconto, por exemplo, no que ela recebeu, porque aí ela vai poder ter a reversão desse valor que ela recebeu. Aproveito a oportunidade para dizer que tem muitas pensões por morte concedidas depois da reforma da Previdência que estão sendo concedidas com erros, principalmente aquelas em que a dependentes que sejam pessoas inválidas ou pessoas com deficiência e que a pensão não está sendo concedida com os 100%. Uhum. Há também aquelas em que o falecido ou a falecida tinha direito a um benefício de auxílio-doença acidentário, uma aposentadoria por invalidez acidentária e que não tenha sido concedido benefício. Então, tudo isso pode ser revisto, Ciro.
Letícia, no nosso WhatsApp. Oi, Letícia, boa tarde.
Oi, boa tarde, doutor Ney e Ciro Bezerra. Eu venho aqui tirar uma dúvida muito importante para mim. Eu tenho o meu esposo que ele sofreu um acidente de carro por volta mais ou menos de uns 7 anos atrás e ficou deficiente de uma visão e teve uma fratura no acetábulo também, que deixou ele puxando uma perna com menos 3 centímetros. Hoje ele recebe o auxílio acidente de trabalho, pois na época ele estava indo ao trabalho. E o INSS não chegou a aposentá-lo. Disse que ele ainda tem que voltar a trabalhar. Só que hoje ele tem 25 anos de contribuição com o INSS, que ele é salubre. E queria dar entrada na Previdência. Só que a gente depende muito desse valor que ele recebe hoje, pois a gente gasta muito com ele em relação a tratamento, em relação a medicamento, em relação a algumas coisas para que ele possa ter uma certa qualidade de vida, mesmo com toda essa dificuldade. Até porque ele ainda está trabalhando, ele ainda está na ativa. E ele vai de ônibus todo dia e a gente vai com aquele certo receio dele não cair, porque se ele cair, como a acetábulo dele já é fraturado, complica mais ainda. Então a gente está querendo saber se, diante disso, ele dando entrada no INSS hoje para aposentadoria dele por tempo salubre, se ele permanece com as duas aposentadorias.
Doutor Ney.
Bem, Cid, essa pergunta dela é tão importante, a gente precisaria de muito tempo para explicar os diversos aspectos, mas vou tentar aqui ser o mais sucinto possível para, pelo menos aqui, dar duas ou três informações importantes sobre isso. Esse auxílio acidente, ao ele se aposentar, ele vai ser cortado, o auxílio acidente. Entretanto, é preciso haver um acompanhamento, porque esse valor que ele recebe no auxílio acidente deve ser somado, por exemplo, com o salário que ele recebe para se encontrar o valor da aposentadoria. Então, o auxílio acidente vai ajudar para que ele tenha um valor maior. Outra coisa, quem está recebendo o auxílio acidente é porque tem a característica de uma deficiência, ou seja, o auxílio acidente é concedido quando a pessoa tem um acidente de qualquer natureza e não consegue recuperar totalmente. Ele fica com a incapacidade reduzida, ele fica com a capacidade reduzida. Pode ser de 5%, 10%, seja lá que nível for. Mas isso caracteriza a pessoa com deficiência. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela exige menos tempo de contribuição, ela exige uma idade mais reduzida, ela dá um valor bem maior do que as outras aposentadorias. Então é preciso de fazer uma verificação de qual aposentadoria seria melhor para essa pessoa.
Muito bem. Rapidamente, para a gente encerrar, tem um telefone pendurado, eu vou ter que atender. Alô do telefone, boa tarde.
Boa tarde, filho.
Seu nome é?
Humberto do Jordão.
Seu nome?
Humberto do Jordão.
Humberto, só pergunta para o doutor Ney.
Meu filho nasceu em 2017. Então, a empresa falou que eu não tinha direito de receber aquele abono quando a criança nasce, o pai tem direito de receber. E o meu filho salarial na época era de 1.203. Saí da empresa agora em outubro e não recebi um centavo desse abono que é depositado pela empresa. Como é que eu faço?
Doutor Ney.
Bem, a empresa faz, não é, o adiantamento aí do pagamento do salário de família. Então, se a renda mensal dele não ultrapassava o limite da renda que é exigida, não é, o chamado de baixa renda, ele tem direito, sim, à cota do filho até completar 14 anos de idade. Se nasceu em 2017, então ele deveria estar recebendo por todo este período, se é que o valor do salário dele não é maior do que o valor determinado como de baixa renda, Ciro.
Está no seu direito. Um abraço, doutor Ney. Até a próxima.
Até a próxima.